Alô, alô, meus amigos e minhas queridas ouvintes, novamente no ar, Mundial e Você. Hoje, queridos ouvintes da Rádio Mundial, é para mim um orgulho, uma grande satisfação, porque eu adoro este comunicador da nossa emissora, principalmente pelo seu lado humano, grande amigão, grande comunicador, grande escritor também. Eu li todos os livros dele. São quantos?
Agora 8.
Conheceram pela voz, hein? Toninho, então você vai apresentar. Primeiro, cumprimento os ouvintes.
Exatamente. Sejamos educados, vamos primeiro cumprimentar o ouvinte. Bom dia a você, minha lindinha. Bom dia a você, amigo ouvinte da Mundial, especialmente do Mundial é você. Bom dia, senhor Valdemar Filhone. Bom dia, nosso Wagner Borges. Eu não ia falar o seu nome agora, mas como você já deu os cumprimentos, falou com o seu Filhone, o ouvinte já o conhece, né, de ponta a ponta. E bom dia ao nosso super hiper, Evaldo Ribeiro. Bom dia ao Pato e aos companheiros que estão aqui hoje. Nós temos um elenco completo aqui. Bastidores, os bastidores da Rádio Mundial estão lotados aqui, cheio de gente bonita que o Evaldo trouxe aqui para falar no programa de hoje do Mundial é Você. Bom, senhor, hoje temos novidades, não vamos falar nem de futebol, porque o Brasil joga logo mais, né? Logo mais, que às 16h ainda o Brasil joga. O Wagner falou que ele vai torcer hoje para a França, porque ele é francês, então você vai apanhar com você daqui, viu? Você vai ver, viu?
Mon ami.
Pessoal, tudo bom? É o seguinte, ele deturpou minhas palavras. Eu falei para ele que eu sempre torci pelas francesas.
Para quê? Para se bater?
Pelas francesas, porque são bonitas, são inteligentes, charmosas e tal. E o Toninho, ele falou, não. Eu não vou torcer pelos franceses, mas pelos brasileiros, veja bem a ênfase, brasileiros eu torcerei. Então ele gosta muito do Adriano, ele tem uma camisa escrita assim, I love Ronaldinho. Então é esse que é o fato, seu Valdemar.
Sabe que a pessoa então, quando fala muito, gosta pouco da fruta, né?
Bom, então, o instantinho, ele gosta muito das francesas.
Depende do que, fica quieto. Estou censurado, não posso falar nada. Você me deve depois fora do ar, você vai ver.
Toninho, vamos lá, deixa de sacanagem. Vamos lá, olha, seu Valdemar, quando eu vim para a Rádio 99... O Toninho tinha uma voz assim, parecia um trovão, o senhor lembra? Aquela voz máscula, forte, poderosa. Eu não sei o que aconteceu, dizem que ele tomou hormônios, porque o hormônio afina a voz.
Exato.
Você vê que a voz dele já não tem mais aquela coisa de trovoada, parece uma faísca, um relâmpago pequenininho.
Ah, é?
Deu uma afinada com o passar dos anos, o senhor não acha também?
Eu acho também, viu? Eu estou meio preocupado.
Eu também acho, a minha voz é assim.
Eu falei que eu não posso falar nada, né? Ficar quieto, tudo bem, depois a gente conversa, viu? Bom, vamos falar do Wagner Borges, né? Nascido no Rio de Janeiro, carioca, da Gema, né? No ano de 1961, ele é projetor, pesquisador, sensitivo espiritualista, conferencista e autor do livro, aliás, de 8 livros, Viagem Espiritual, volumes 1, 2 e 3, Uma Lição Extraterrestre, Falando de Espiritualidade, Companhia do Amor, A Turma dos Poetas em Flor, Falando de Vida Após a Morte e Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. É o fundador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, o IPPB, não é isso?
Isso.
IPPB. Inclusive, depois você passa o site para o ouvinte, caso queira saber um pouco mais sobre o Instituto. Né? E também é colaborador de várias revistas dentro da temática espiritual, como revistas A Sexto Sentido, que inclusive é uma revista que nós anunciamos aqui na Rádio Mundial, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, e a UFO, que fala de ufologia. Também colabora com artigos no jornal de Umbanda Sagrada e no jornal Vimana. Ele é colunista de vários sites da internet, é o apresentador do programa Viagem Espiritual aqui na Mundial, que vai ao ar sempre às quintas-feiras, às 19h, é instrutor de cursos de projeção da consciência, viagem astral, né? Bioenergia, que é aura e chakras, o hinduísmo, taoísmo, emetismo, mediunidade, obsessão e desobsessão, espiritualidade celta, espiritualidade xamânica e temas espirituais em geral. Bom, isso é um pouco do muito que é o Mr. Wagner Borges. É isso, jovenzinho? Oh, você está em forma. Está bonito, você está em forma.
Sempre em forma, desde
de
que eu
bola,
nasci.
Né? É, em forma de bola.
Desde bom, que eu nasci. Doutor
Sirione, hoje, como estamos na Copa do Mundo, estamos na Copa do Mundo, o Brasil já joga logo mais às 4 horas da tarde. Né? Antes de dar o significado do nome do Wagner, até alguns ouvintes nos pediram, né? O senhor já deu seu aval, que poderíamos, de uma forma excepcional, dar o significado aqui do nome de dois jogadores, que na verdade os dois têm o mesmo nome, né? O Ronaldo, o Ronaldinho. A diferença é que um é um, outro é inho. É. Mas é o mesmo significado. Vamos procurar aqui no livro dos nomes da Regina Obata, da Editora Nobel, um livro que nós pesquisamos. Ele tem é um livro mais abrangente, tem mais nomes, por isso que nós sempre pesquisamos os significados dos nomes nele. Então vamos procurar aqui saber qual é o significado do nome do homem Ronaldo. Vamos ver aqui, Ronaldo. Você tem uma base, não tem ideia de que significa o...
Não, porque eu não sou de ficar procurando nome de macho em livro, né, como você está fazendo. Né? Se eu procurar,
você
vou procurar Marta, Sueli.
Você procura na internet o nome, né?
É a sua especialidade.
Ele procura o significado do nome na internet.
Olha, o seu Valdemar nem aguenta falar de tanto que ele está rindo aqui, viu?
Ele procura na internet, que é mais fácil. Olha, na verdade, o Ronaldo, segundo o livro da Regina aqui, o Ronaldo é o mesmo que Reginaldo, e vem do germânico, do alemão. Alemão. Do alemão, os cultos morrem.
Vem do alemão?
É. E que significa o que governa pelo conselho. Nome muito popular na Idade Média, retomando a popularidade nos dias de hoje. Então, o Ronaldo, Reginaldo, Reinaldo, são nomes com as mesmas características. E significa, como eu falei, do germânico, o que governa pelo conselho. Agora, vamos ver. O seu Wagner, Wagner com V ou com W, jovenzinho?
W.
É verdade, que W tem som de U, né? As coisas meigas assim da vida. Vamos lá, vamos ver. Wagner. Vamos ver se tem aqui, de repente se encontra, né? Wagner, com W, derivado do alemão Wagen, quer dizer carro. Ah, interessante, né? Carro anda, ele deve ser assim um Fusca, né? Porque não anda nada.
Não é, o nome vem da Alemanha. Você sabe que motor vida, alemão é forte.
Vida
então,
sedentária, dizer, barrigudo.
Carro quer dizer força, possante.
Estou preocupado com isso.
Bom, veja bem, olha, Wagner, derivado do alemão Wagen, que quer dizer carro, significando ainda fabricante de carros.
Aham.
Né? Isso, então o significado do nome é que não tem significado.
Sim, o cara que fabrica carro é um cara forte, um cara que põe as coisas pra frente.
Que me perdoe os Wagners da vida aí, mas eu te contar, isso tem significado de nome, para, né?
Bom, seu Valdemar, fala pro Toninho ir tomar um chá de jasmim, que ele gosta. Enquanto a gente começa o bate-papo.
Eu estou pegando o carambeque e saindo de fininho. Torcida firme e forte para o Brasil logo mais às 4 horas contra a France, né? E eu, Mr. Wagner Borges, que prazer falar com o senhor, revê-lo, estar mais uma vez aqui no Mundo é Você, com você, Sucilione, o Mr. Evaldo e os ouvintes da Mundial. E, olha, aquele abraço para você, tá? E, doutor, por falar em alemão, aquele doutor, vosso amigo, mandou-lhe um grande abraço. Tá bom? Tchau, gente.
Tá bom.
Um bom sábado, uma boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.
Bem, queridos ouvintes, na nossa técnica, temos também um grande participante que vai dar um alô ao seu colega. E vocês vivem muito juntos, né? Aqueles programas com aquelas lindas músicas apresentadas. É da coleção toda dele, né? Como ele gosta, o Wagner, de música. Parabéns a você, viu?
Olha, essas músicas...
Uma preferência extraordinária. Sou ouvinte assíduo do seu programa. Hã? E o nosso
Boa, Cecilione, que é o Evaldo Ribeiro falando, para quem não sabe. É um prazer mais uma vez estar aqui com o senhor no Mundial e você. Eu estou aqui, minha barriga doendo de tanto dar risada desses dois. E, Cecilione, eu quero agradecer ao senhor por permitir viver um momento tão importante aqui na Rádio Mundial, porque essa figura aí
é terrível.
Dispensa qualquer tipo de comentário. E é assim Exato. Também fora do ar, não é tipo, não.
Exato.
E eu gosto muito desse cara, porque é uma pessoa que ensina muito a gente a viver, a ser feliz, né?
Exatamente.
Ele consegue passar conteúdo de forma elegante e brincando. Isso é que é importante, né?
É, de uma simpatia extraordinária. Querido, você não quer dizer um alô à família antes de começarmos a entrevista verdadeira?
Bom, quero mandar um abraço aí para meus pais, o seu Valdemar e a dona Maria Rita. Eu vou estar mandando a gravação do programa para eles. Eles moram no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Já estão com bastante idade, né? E aquela coisa, né? Os pais da gente são muito importantes, né, seu Valdemar? Porque seguram a barra enquanto a gente é pequenininho, vai tateando na vida. Na adolescência, quando todo adolescente é meio revoltado, né? E os pais têm que ter muita paciência para lidar, uma fase difícil.
Exatamente.
E eu tive uma adolescência muito complicada, porque eu tinha muitas experiências espirituais que meu pai e minha mãe não compreendiam. É óbvio, eles não tinham conhecimento para poder explicar. Então eu brigava muito, principalmente com a minha mãe, porque a minha mãe era evangélica. Então, para ela, o que estava se passando comigo, saídas do corpo, eu percebendo espíritos pela clarividência, para ela aquilo era manifestação do demônio dentro do condicionamento religioso que ela tinha escolhido. Então, havia muita briga em casa. E aí, depois, com o passar dos anos, que as pessoas elas vão ao longo da vida, é a atitude delas que prova o caráter delas. Então, ao longo do tempo, meus pais viram que eu fui me transformando numa pessoa íntegra, saudável, consciente, justamente por causa dos estudos espirituais que eu fazia e que na época eles não entendiam, mas que com o passar do tempo, eles compreendendo e observando como eu era em relação àquilo, eles passaram a respeitar. E com o passar do tempo, até o meu pai já veio do Rio para assistir palestras aqui em São Paulo comigo, né? E eles gostam muito do que eu faço, admiram muito o trabalho que eu faço. E é legal a gente poder estar falando isso anos depois, né? Meus pais vão ficar contentes de estar ouvindo isso. Mas é legal eles saberem que o filho deles se tornou uma pessoa íntegra.
E a quem mais você quer dirigir a palavra?
Olha, é também para minhas duas filhas, minhas
Lógico,
duas estrelinhas, né? A Helena, que mora no Rio de 15 anos, e a Maria Luz, que mora aqui em São Paulo com 11 anos. As duas meninas são a minha alegria, eu sou apaixonado pelas minhas filhas, né? É claro que, como pai e educador, eu tenho que olhar com olhos de educador. Mas eu me derreto, assim, pelas duas meninas. É bom que elas saibam disso, porque a gente não sabe se amanhã ou depois está aqui. Então, eu indo embora uma hora dessa, descascando, saindo aqui da casca física de vez, as minhas filhas vão estar sempre sabendo que onde eu podia, eu falava delas com um sentimento legal. E a gente sabe também que as crianças, elas não têm como compreender o amor que os pais têm, né, seu Valdemar? Até um dia, quando elas próprias tiveram os filhos delas. Aí, sentindo aquele amor pelas crianças
Exatamente.
Delas, elas vão compreender o amor que os pais sentiam por elas.
Queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, vocês ouviram o nosso querido Wagner. Vê como ele fala, vê como ele pensa, hein? E vê como ele age. Parabéns a você, vê? Você continua sendo o mesmo. Grande comunicador e um coração de ouro.
Eu não consigo mudar mais, né, seu Valdemar? Eu estou com 44 anos. A vida inteira eu fui assim. E o legal é que quando as experiências espirituais começaram a acontecer comigo, eu não perdia o pé no chão, porque eu jogava bola, ia à praia, namorava, ia ao cinema. Então, o lado humano foi crescendo junto com a parte espiritual e equilibrando justamente as vivências que eu tinha. Então, eu nunca fui daquela pessoa, aquele sensitivo, aquele médium, de viajar na maionese, perder o pé no chão, passar ridículo, sendo radical em alguma coisa na parte espiritual, não. A parte espiritual, para mim, é prioridade. É a primeira coisa em tudo, porque é a única coisa que a gente carrega para outra vida. Para o lado de lá é o que a gente é por dentro, né? Agora, a parte humana, ela é legal para manter a gente com o pé no chão. Então, esses anos todos trabalhando com isso, eu não deixei de escutar rock, por exemplo, que eu gosto muito. Eu não deixei de acompanhar futebol, que eu gosto bastante. Não deixei de namorar, não deixei de brincar. Então, eu fui misturando o conhecimento espiritual com o desenvolvimento de um ser humano sadio, né? E isso, para mim, é a grande riqueza, porque não adiantaria nada, como existem pessoas que, infelizmente, chegaram a esse ponto, você ser um poço de conhecimento espiritual e, ao mesmo tempo, ser arrogante, não saber tratar as pessoas. E o que adianta, seu Valdemar, estudar temas espirituais legais se não for para ser feliz, se não for para aumentar o bom humor, aumentar a compreensão pelas coisas? E eu posso dizer isso por experiência. O aprofundamento dos estudos espirituais levados a sério abre um canal no coração da gente que não tem como explicar. Uma espécie de bom humor que você não sabe de onde vem. Um estado de consciência que permite você olhar as coisas com outros olhos. Então isso dá uma alegria muito grande, porque você tem novos horizontes. Então uma situação que de repente irrita uma pessoa, você consegue olhar a mesma situação com outros olhos e não se irritar do mesmo jeito. Não porque você anulou a emoção, mas porque você tem um grau de compreensão diferente. Às vezes, numa tragédia, como a perda de um ente amado pela morte, destrói a vida de alguém. No meu caso, não há perda, porque eu sei que a pessoa apenas saiu do corpo e foi morar em outro plano. Eu tenho certeza, não é crença. Então, a relação que eu tenho com a perda é diferente da relação que as pessoas têm, porque para mim não há perda. Só existe uma mudança de endereço vibracional, a pessoa passa para o plano espiritual, há a possibilidade de encontrar com ela durante uma experiência fora do corpo, abraçá-la do lado de lá, ver quais são as condições, ou seja, o relacionamento continua. É claro que aqui no plano físico eu vou sentir falta da pessoa, mas essa falta não é aquela noção de uma falta para sempre, tipo nunca mais vou ver. É uma falta temporária e relativa, porque sempre há a possibilidade de você encontrar com a pessoa do lado de lá.
Bem, querido ouvinte, e é uma grande verdade, você é indubitavelmente um enviado de Deus.
Ah, todo mundo é, seu Valdemar. Na verdade, eu até posso colocar uma coisa aqui que semana passada eu estava dando uma palestra. Existe uma palavra antiga chamada epifania. Uhum. Epifania é qualquer manifestação estelar, manifestação sideral. Você fala assim, uma manifestação epifânica. É qualquer coisa estelar que desce até a Terra. E uma outra palavra chamada teofania, que é tudo aquilo que é uma manifestação divina. Então, por exemplo, uma pessoa fala, eu vi um anjo. Isso é uma manifestação teofânica, do céu para a terra. A outra fala, eu vi um astro, passou um cometa. Isso é uma manifestação epifânica, uma manifestação sideral, espacial. Tecnicamente falando, só o corpo é da terra, porque o espírito existia antes do corpo ser formado. O corpo está formado e o espírito entra. Quando esse corpo cai um dia, o espírito sai. Então o espírito não nasce nem morre, só entra e sai do corpo. O corpo é perecível, o espírito é eterno. Então terrestre é só o corpo, porque o corpo nasce, cresce e morre na terra. E o espírito entra nesse corpo, vive a experiência enquanto o corpo está forte. Quando o corpo cai, o espírito sai com a experiência que ele adquiriu na vivência com o corpo. Então, terrestre é só o corpo. Se terrestre é só o corpo, de onde vem o espírito? O espírito vem do espaço. É um extraterrestre, um ente sideral. Então, observa só uma coisa. A descida de um de nós, e eu sou um espírito, o senhor também é, o Evaldo, todos os ouvintes também são. A descida de um espírito de lá para reencarnar na Terra é uma manifestação epifânica, porque é um ser de luz que desce do espaço para a Terra. Epifânico, epifania. Então, todos nós que reencarnamos na Terra, somos manifestações das estrelas na carne. Tira nós do corpo, o corpo vira cadáver. Então, cada um de nós é um enviado do espaço. O problema é que nós nos esquecemos disso, viemos, entramos aqui na carne, crescemos, deixamos o ego dominar a gente, as emoções pesadas, e aí nós acabamos fazendo coisas que não condizem com o brilho da estrela que nós somos. A gente parece que fica meio sem brilho aqui dentro. E, na verdade, todos nós somos enviados do espaço, porque nós somos espíritos. Nós não somos daqui. Acontece que nem todos os enviados despertam para a realidade de que são especiais. Aqueles que reconhecem que são especiais, de que vieram para fazer alguma coisa, deixar alguma coisa boa, essas pessoas acabam deixando marcas de luz no coração dos outros. Então é o grande poeta, o grande escritor, o grande músico, o grande artista, sabe, o grande cientista. O que eles fazem acaba deixando marcas sadias nos outros. Então cada um vem com uma espécie de talento que o céu deu para trazer e realizar esse talento aqui na Terra. Então, cada pessoa tendo o seu talento, tem que exercer esse talento. Aquelas que exercem esse talento e fazem algo bom com aquilo, o pessoal fala assim, aquela pessoa é especial. Mas, na verdade, todo mundo é especial. O problema é que a maioria esqueceu disso e acaba dominado pelo ego ou pela ignorância momentânea, o materialismo muito exacerbado, e aí esquece disso. E acaba que as pessoas que vêm com esse talento para fazer alguma coisa, elas se tornam boas naquilo. Por exemplo, o senhor trabalha com rádio há quantas décadas? É o talento que o senhor trouxe de comunicação, de organização, para trabalhar na rádio. O Evaldo é um ótimo comunicador, faz imitações com a voz, um ótimo palestrante também. Quer dizer, é o dom dele, né?
Você é fabuloso, viu? E eu tenho o prazer de estar à testa de vocês, ser amigo de vocês, viverem com vocês, porque eu tenho aqui duas cabecinhas tremendas. Essa é um pouco maior, né? Você é mais gordo, aquela é menor, que é o Evaldo e seu Patinho, que trazem tanta alegria, tanto conhecimento a vocês, queridos ouvintes. Por isso que a Rádio Mundial, esta emissora, emissora do coração, do amor, a emissora da vida. Bem, vamos então agora à entrevista. Você é um estudioso da vida após a morte. Para você, o que acontece após a morte? Ah, calhou, exatamente.
Seu Valdemar, as pessoas têm muita ilusão em relação à vida após a morte. Isso. Na verdade, a vida é uma só, né? Seja ela dentro do corpo ou fora, é vida, porque a consciência é imortal. Então, quando a pessoa sai do corpo, ela encontra a realidade extrafísica mais ou menos parecida com a realidade que ela tinha aqui.
Exato.
Quando as pessoas saem do corpo, elas percebem que existem construções extrafísicas, prédios, cidades astrais, lembrando os ambientes que elas viviam aqui. Por quê? Fica muito difícil para a pessoa passar anos e anos dentro do corpo, presa ao condicionamento das formas, ela desencarnar e se ver num meio sem forma. Então, os espíritos superiores, vamos chamar assim, aquelas consciências mais avançadas, plasmam ambientes coletivos do lado de lá, formas mentais muito condensadas que lembram os ambientes daqui. Então, a pessoa desperta após morte do lado de lá, num ambiente semelhante ao que ela tinha aqui.
Uhum.
Lentamente ela vai se adaptando, vai quebrando o condicionamento das formas, passa alguns meses, quando eu digo mesmo, o nosso tempo daqui para ter uma correlação. Lentamente vai mudando de nível, mudando de plano, até que um dia mais à frente, dependendo do progresso dela, ela chega naquele estado de uma consciência de luz, num plano sem forma, porque o plano extrafísico, ele é suscetível à ação do pensamento. Então existem ambientes mais próximos da Terra, vibracionalmente falando, que são semelhantes aos ambientes daqui. Assim como existem ambientes que não tem nada a ver com aqui, que são ambientes, vamos dizer assim, totalmente luminosos, sem forma que tenha referência com a Terra. Então as pessoas vão gradativamente após a morte, galgando níveis, subplanos, até chegar naquele plano da pura luz.
Tudo bem. Esse dom surgiu para você de forma natural, como foi?
Eu tinha 15 anos,
aliás, disse,
natural. E eu comecei a ter experiências fora do corpo, sem saber como é que aquilo acontecia. E na época não tinha muita informação, era a década de 70, não tinham muitos livros sobre o tema, não havia internet, não havia palestras sobre o tema, não tinha uma rádio igual a Mundial para pessoas estarem falando desses temas, e eu não tinha com quem conversar. E aquelas experiências acontecendo, eu tive que sozinho descobrir o que estava acontecendo, seu Valdemar.
Beleza.
E a própria experiência de sair do corpo durante o sono foi me mostrando a realidade extrafísica e eu fui me acostumando com ela. À medida que eu fui encontrando livros de todas as áreas, teosofia, espiritismo, yoga, ocultismo, umbanda, maçonaria, eu fui agregando de cada área um pouquinho de conhecimento para poder embasar as vivências práticas que eu tinha nas saídas do corpo. Então, assim, bem rápido, num período entre os 15 e os 19 anos, eu acumulei uma quantidade de conhecimento muito grande dentro da parte espiritual. Mas o legal é que não tive guru, não tive alguém para me conduzir. As experiências fora do corpo foram me orientando, e nessas saídas eu encontrava seres espirituais, mentores espirituais, que começaram a me orientar, e até hoje me orientam. São parceiros extrafísicos, amigos, são seres de luz que, graças a Deus, estão em planos sutis, mas não esqueceram do sofrimento da humanidade. Então, daqueles planos sutis, eles passam mensagens para cá, através de pessoas treinadas para isso, como eu e outros, para tentar trazer ideias de esclarecimento espiritual, de conforto espiritual também, para ajudar as pessoas a, de alguma maneira, pensar nessa outra realidade, além do plano físico.
Exatamente. Intervalo? Então, dentro de alguns momentos, volta novamente ao ar Mundial e Você. Novamente no ar, Mundial e Você, a emissora do amor, a emissora da vida e dos grandes comunicadores, hein? Eu quero dar um grande abraço a esse meu amigo, e volto novamente, porque logo que ele entrou aqui na rádio, eu dei um abraço. Os nossos corações se uniram e a nossa mente, uma falou para a outra, somos amigos e somos mesmos.
Isso mesmo.
Então vamos continuar fazendo a pergunta. E os sonhos e pesadelos, o que você pode nos falar deles?
Olha, Sr. Valdemar, sonhos e pesadelos, eles fazem parte da natureza humana.
Sim.
Se uma pessoa não sonhar, ela enlouquece, segundo experiências médicas. O cérebro utiliza os sonhos e pesadelos como uma espécie de válvula de escape para as tensões diárias. Então, todos nós sonhamos durante o sono, de 4 a 10 sonhos no mínimo por noite. O que acontece é que o cérebro tem mecanismo de apagar a memória. Ele fabrica um sonho e logo a seguir ele apaga. Por exemplo, quantas vezes a gente acorda, lembra de um sonho, e aí, no mesmo instante, perde a memória daquilo. E quantas vezes a gente lembra de um sonho de madrugada e dorme, quando acorda de manhã já não lembra mais. Então o cérebro tem mecanismo de apagar os sonhos. E aí a pessoa às vezes fala, eu nunca sonho. Não é verdade. Ela sonha, apenas não lembra. Então os sonhos e os pesadelos, eles se tornam uma válvula de escape para o cérebro descarregar os medos, as tensões, as pressões diárias. O que acontece, Valdemar, é que algumas experiências fora do corpo, quando a pessoa retorna para o corpo, o cérebro parece que interpreta aquilo segundo o mecanismo cerebral deste nosso plano, submetido a tempo e a espaço, né? Esse plano físico tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, e uma 4ª dimensão influenciando, que é o tempo. Então, quando a gente volta para o corpo, vindo do plano extrafísico, onde a noção de tempo e espaço é diferente, o cérebro, quando guarda aquela lembrança, ele tenta adaptá-la ao meio físico. E aí ele embola a memória da experiência e mistura com 2, 3 sonhos. Quando você abre os olhos ou desperta depois, misturou a lembrança da viagem astral com os sonhos. E aí fica um bolo que você não consegue mais separar o que foi sonho, o que foi pesadelo, o que foi saída do corpo. E na questão dos pesadelos, que também ocorrem por mecanismo cerebral, é de vez em quando ter um pesadelo descarrega a atenção da gente em relação aos medos que a gente tem. Medos até ancestrais da época de infância, onde a gente era muito sugestionado com medo do monstro, medo da cuca. Isso tudo está dentro da gente até hoje. Acontece que durante o sono, fora do corpo, algumas pessoas podem sofrer ataques espirituais de entidades assim que estão num estado que não estão bem. E aí podem atacar os agressores extrafísicos, chamados então obsessores ou assediadores. E aí a pessoa volta para o corpo e o cérebro dela guarda a sensação de perseguição fora do corpo, e com essa sensação ele fabrica um pesadelo. Então, há pesadelos que não são produzidos pelo cérebro. São vivências extrafísicas pesadas, densas que a pessoa, quando encaixa no corpo, o cérebro dela mescla com os sonhos e aí aquilo parece um pesadelo. Eu sempre dou a seguinte dica. Se a pessoa quiser saber se foi um pesadelo ou um ataque, por pior que seja o pesadelo, assim que ela acorda, em uma hora a sensação do pesadelo passa. Ela pode lembrar, mas a sensação aflitiva passou. Se foi um ataque espiritual, seu Valdemar, ela acorda, passam-se horas e a sensação pesadelar não termina, porque o agente extrafísico que causou aquilo está lá presente junto. Então, essa é a única diferença que eu conheço para a pessoa separar. Por pior que seja um pesadelo, uma hora após ele ter acontecido, a pessoa ter despertado, ela lembra do fato, mas não tem mais a sensação daquilo. Se passou mais de uma hora e ela continua com a sensação de terror e temor daquilo, é porque aquilo é um ataque espiritual que ainda está acontecendo invisivelmente. Aí, o que é que ela pode fazer? Cada um tem seu mecanismo de autodefesa. Uma prece, concentrar-se num mantra, encher a aura de luz, fazer um tubo de luz em volta, fazer as energias vibrarem no estado vibracional, as energias indo e voltando pela aura dela, aí cada um que faça aquilo que achar melhor, caso detecte isso que eu estou conversando aqui.
Ótimo. Bom, eu vou dizer uma coisa para você que é interessante. Foi bom você falar sobre esse assunto. Eu nunca tive pesadelo. Por quê?
Olha, na verdade, todo mundo tem pesadelo, senhor Valdemar. O que acontece é que o senhor deve ter um mecanismo cerebral que faz o pesadelo e apaga logo a seguir. E o senhor nunca lembra.
Exato.
Tá? É questão mesmo de mecanismo e ondas cerebrais. Porque nós vivemos diariamente várias pressões. Elas causam, às vezes, medo, por exemplo, medo do assalto,
isso,
medo da violência, o medo de perder o emprego, o medo de não ser feliz, vários tipos de medo, né? E esses medos, então, eles ficam como uma pressão subconsciente. O cérebro precisa arranjar uma válvula de escape para isso, são os pesadelos, ou seja, que são os sonhos com conotação mais aflitiva. Mas é a maneira que tem de descarregar. Só que, no seu caso, o cérebro descarrega aquilo durante o sono e a seguir ele já apaga. Né? E joga talvez um outro sonho depois, e aí o senhor nunca lembra, até uma espécie de mecanismo de defesa que o senhor desenvolveu por algum motivo.
É, ótimo. Então vamos fazer uma nova pergunta do ouvinte. Deixa ver, qualquer pessoa pode fazer o que você faz?
Sim, seu Valdemar, isso é capacidade humana.
Ótimo.
Qualquer capacidade parapsíquica é capacidade humana. E até mesmo os animais têm essa capacidade. Só que, é claro, num nível diferente da nossa. É possível a pessoa se autodesenvolver espiritualmente? Agora, é claro, isso demanda anos, demanda um aprofundamento de estudo espiritual bem legal, a ativação dos chakras, que são os centros energéticos da aura da pessoa. Num outro caso, para alguns, a abertura da mediunidade, né, que também facilita muito a percepção espiritual. Para outros, a prática do yoga. Para outros, a prática da meditação. Então, as pessoas têm que descobrir qual que é a melhor via para ela, segundo as características pessoais dela, que, naturalmente, as pessoas não são iguais. Uma pessoa pode se desenvolver melhor na prática do yoga, a outra pode detestar a prática do yoga e gostar mais, por exemplo, de Tai Chi Chuan, artes marciais. O outro, de repente, se deu bem na mediunidade. O outro se deu bem nas saídas do corpo e daí por diante. Não há como você dizer para a pessoa qual é o caminho que ela deve trilhar, porque ela tem que descobrir isso por experiência, tentativa, acerto e erro. Ela vai galgando, vai bater o joelho algumas horas, vai cair, mas ela vai aprender a andar pelas próprias pernas dela. Então não há como a gente dizer o caminho que alguém pode seguir. O que eu posso dizer é que o potencial está dentro da pessoa, e se ela desenvolver esse potencial e desabrochar, e se encontrar, ela vai ser muito feliz, porque isso traz uma paz de espírito muito grande, seu Valdemar, a percepção de outros níveis, a consciência multidimensional das coisas, faz a pessoa se sentir mais integrada com a vida.
Perfeitamente. Eu gostaria que agora você, nessa altura, com a tua comunicação, falasse sobre... Tem internet?
O site?
O site e também sobre a localização.
Olha, temos um site na internet, que é um site muito grande. Isso. Eu vou soletrar. www.i, P de pato, outro P de pato e um B de bola, IPPB, www.ippb.org.br. Vou repetir: www.ippb.org.br. Para qualquer dúvida, pode ligar no telefone 6163-5381. 6163-5381. Eu faço palestras e cursos ali no bairro do Ipiranga, seu Valdemar, na rua Gomes Nogueira 168. Há muitos anos que eu já estou ali. Antes eu fazia na Vila Mariana. Até há 10 anos atrás conseguimos essa casa grande no Ipiranga. Lá juntam 250 pessoas toda sexta-feira. Uhum. Durante o ano eu faço as palestras para elas, faço os cursos aos sábados. Temos um grupo de estudos fechado às quartas-feiras com 140 pessoas. Às terças-feiras eu dou palestras em outros espaços aqui de São Paulo. E quinta-feira eu estou aqui na rádio, às 19 horas, com o programa Viagem Espiritual. Então eu mexo às vezes com 600, 700 pessoas no total, somando as palestras e os cursos, e mais os milhares de ouvintes aqui, mais outros milhares pela internet, outros milhares pelas revistas que eu escrevo, outros milhares pelos livros que estão circulando por aí. Então eu estou felizmente chegando para muitas pessoas, e legal, porque chegando com informação boa. Eu não sou guru, né? Eu não digo o que a pessoa tem que fazer da vida dela, eu apenas esclareço algumas informações espirituais e procuro passar para as pessoas que é possível equilibrar a espiritualidade com a vida cotidiana, é de forma normal. Exato. Nenhum de nós precisa virar mestre de ninguém, nem discípulo de quem quer que seja. Nós precisamos caminhar pelos nossos próprios pés. É claro que aprendendo tudo de bom que for possível, com todas as pessoas que chegarem no perímetro da nossa vida, até mesmo aquelas que fazem o mal. É uma experiência de todo jeito. Você, de repente, aprende uma lição, como se ensinava no Antigo Egito, os grandes iniciados. O mal é a prova do bom. É a prova do bom. Quer dizer, o ato maldoso de alguém testa você para ver como é que você reage diante daquilo. Eu estava até conversando com o Evaldo hoje antes sobre isso. São os testes que a gente passa, sabe? A agressão do outro em relação a você, a calúnia do outro, como é que você reage diante daquilo? Você explode e vira um animal, ou você com inteligência dribla aquilo, né? Você cata vingança ainda quando alguém te ofende, ou você tem novos horizontes que te permite olhar aquilo de outros olhos e você não se permite ser ofendido mais? Porque tem um ditado chinês que diz o seguinte: não é um problema se alguém te ofendeu, a não ser que você lembre disso.
É lógico.
Né? Então, se você estiver ocupado com outras coisas, você não vai ficar tão suscetível de ser ofendido pela mediocridade de outras pessoas. E até mesmo pela mediocridade que a gente carrega dentro da gente também, que às vezes machuca a gente por dentro. Não precisa nem de ninguém de fora, né? Às vezes é a própria mediocridade da gente que vem machucando a gente. E tem dias que a pessoa está meio irritada, ou tá mal consigo mesmo, nem sabe por quê. E aí não tem ninguém para acusar lá fora, porque a mediocridade está vindo de dentro dela, né? Então a gente tem que estar sempre atento para não ser ofendido, nem pelo medíocre de fora, nem pelo medíocre de dentro da gente.
Bem, um ouvinte faz uma pergunta, você já se adiantou bem nesse assunto, e complementa então, porque é um pedido da ouvinte. Ela diz assim: viagem astral ainda é um assunto polêmico. Como a ciência aborda este assunto ou não aborda?
Olha, há estudos de parapsicologia desde a década de 60 do século 20 que levavam sensitivos para dentro dos laboratórios para fazer testes de saídas do corpo mapeados em laboratório. É claro que essas experiências não foram muito para frente, porque para detectar algo assim, a ciência não tem um instrumental ainda para isso, porque eu não tenho um instrumental para tantas outras coisas. Do jeito que a ciência é hoje, não há como comprovar especificamente uma projeção. Então é um assunto que a ciência não liga e nem olha. Agora, existem muitos cientistas que têm a mente aberta e que procuram explorar esse assunto de alguma maneira, né? E com o passar do tempo, a ciência vai desenvolver ferramentas, técnicas, tecnologias para detectar a existência das energias, da aura humana, dos chakras, das saídas do corpo também. É questão de tempo, né? Mesmo no meio científico, nós encontramos pessoas já abertas para essas possibilidades. Agora, para uma pessoa que tem uma experiência fora do corpo, ela não tem dúvida. Então, não há como provar para um terceiro, pelo menos hoje. Mas se ela provar para ela, já é uma grande coisa, que tira o medo da morte. Ela sabe que ela sobrevive, ela vê pessoas do lado de lá que morreram aqui e que estão vivas lá, ela sabe. Alguém pode chegar e falar assim, olha, cientificamente isso não foi provado. Ela fala, e daí? Eu sei, assim como, por exemplo, a ciência já comprovou o amor? Não. Como é que a ciência pode comprovar que alguém ama alguém? Né? Entretanto, a pessoa tem certeza que ama. Então, a ciência não tem mapeamento nem do que se passa nos sentimentos humanos, quanto mais dentro do espírito, que é a coisa mais sutil que existe.
Exato, exato. Você é o estudioso nesses assuntos do espírito. O que você está estudando no momento?
Olha, Sr. Valdemar, eu estudo muitas coisas, tá? Porque eu procuro juntar as informações de todas as áreas dentro de um equilíbrio.
Certo.
Mas o estudo principal que eu faço é justamente o estudo das saídas do corpo, porque de todos os temas que tem, a mediunidade, os chakras, a aura, o assunto que ainda está pouco falado é o da saída do corpo. E é um assunto tão fantástico. E por que pouco falado? Porque poucas pessoas dominam bem essa área, né? Poucas pessoas têm conhecimento, tão bem embasadas para falar sobre isso. Então, para falar de mediunidade, tem milhares de médiuns. Para falar de chakras, tem milhares de sensitivos e yogis. Agora, para falar de saídas do corpo, tem tão pouca gente. Então, é o assunto, assim, onde eu coloco as fichas principais. Agora, eu estudo de tudo. Eu gosto muito da parte hindu. De informação, não a Índia de hoje, é claro, mas aquela sabedoria hindu que floresceu na época dos Upanishads e dos Vedas, milhares de anos atrás. Eu gosto também dos ensinamentos do Buda, ou seja, eu não pesquiso o budismo, eu gosto dos ensinamentos do Buda, uma coisa é diferente da outra. Eu pesquiso bastante o hermetismo oriundo da Grécia e do Antigo Egito. Principalmente o Antigo Egito, eu admiro muito o conhecimento hermético oriundo dos grandes iniciados, não do Egito de hoje, mas do Egito de 5.000 antes de Cristo, né? E uma coisa que eu admiro muito também é a sabedoria chinesa, antiga do taoísmo. Os mestres taoístas, Lao Tse, Shuang Tzu, Li Tzu, Li Tao, que sabedoria, Sr. Valdemar. Eu leio esses sábios chineses, ou pego sábios da antiga Índia, Vyasa, eu estudo coisas do Krishna, de Rama, modernamente, Ramakrishna, Aurobindo, eu me emociono, estudo coisas do antigo Egito, Hermes Trismegisto, e aí, à medida que você vai abrindo a consciência para essas coisas, vai dando uma alegria de estudar esse conhecimento profundo dentro da área de Umbanda. Você pega a sabedoria de um pai Joaquim de Aruanda, por exemplo, uma entidade, um mentor fabuloso que humildemente se expressa como preto velho para trazer informações dentro da fé, dentro da crença da Umbanda, para ajudar grande parte da população que não tem acesso a conhecimentos mais profundos. Poxa, o plano espiritual ali com a Umbanda vem ajudando bastante, sabe? E fora aquelas consciências que a gente não vê, que são pura luz e que ajuda todo mundo, sem ninguém ver. Então, o estudo disso traz uma coisa bacana. E eu também gosto muito de poesia. Poesia mística, inspirada, tipo Fernando Pessoa, Rabindranath Tagore, Rumi, o Jalad Din Rumi, o poeta sufi árabe fantástico, Khalil Gibran Khalil, seu Valdemar, olha só.
Formidável.
Então, esses estudos são maravilhosos. Você pega um poeta desses, dá uma lida, você ganha o dia. Escuta uma música daquelas bacanas, você ganha o dia. E aí você fala, pô, valeu a pena ter vivido. Mesmo que o dia ofereceu problemas, mas você lê um livro daquele, um mestre desses, você fala, puxa, que maravilha, né? Lê Lao Tse, o Tao Te Ching, o Bhagavad Gita, de autoria do Vyasa, com os ensinamentos do Krishna para o Arjuna, os Upanishads ali no finalzinho dos Vedas, que é o conhecimento dos rishis da antiga Índia. Você pega um tratado hermético como o Kaibalion, dos três iniciados, com conhecimento dos sete princípios herméticos oriundos lá do Antigo Egito, e você começa a ler isso, você pega dentro da área espírita o gênio que foi Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que é um livro fabuloso. Aqui no Brasil você pega as obras do André Luiz, passadas pela mediunidade do Chico Xavier.
Xavier,
né? O Chico Xavier que tanta abertura fez aqui no Brasil com a publicação de centenas de livros. Todos nós somos gratos a ele pela abertura que ele teve, a popularização de temas espirituais em aberto durante tantos anos.
Ele foi grande amigo meu, eu fiz muita entrevista com ele.
Ah, que legal.
Acho que era garotinho
ainda. Oh, com certeza.
Querido, você também está descrevendo a minha biblioteca, tenho tudo isso aí.
Então, e é incrível, Sr. Valdemar, como as pessoas leem pouco.
É, leem pouco, é verdade.
Leem muito pouco, a população lê muito pouco.
Exato.
E quando eu digo ler, não é para a pessoa virar um intelectual e ficar preso no conhecimento. Porque tem gente que só sabe, lê, se torna intelectual e ao mesmo tempo não tem sabedoria nenhuma para viver. Não é isso. Quando eu estou dizendo lê para se inspirar.
Exato.
Né? Para se inspirar, galgar novas ideias, conhecer o pensamento profundo de outros seres humanos e enriquecer o próprio pensamento com aquilo. Né? Sabe, uma pessoa dessas que está com um pensamento medíocre, pega uma poesia do Fernando Pessoa e fala, que gênio. Pô, vai lá ler o Tao Te Ching do lado de você e fala, caramba. Pega o Bhagavad Gita, sabe, pega os grandes livros, pega a Bíblia. Desde que saiba interpretar, é claro. Pega o Corão, pega as grandes obras da humanidade, o Talmud, né, dos judeus. Todos têm informação bacana. Basta a pessoa ter olhos, como dizia Jesus, ter olhos para ver, ouvidos para escutar e coração para compreender. Porque não adianta, por exemplo, ler alguns livros desses e não saber interpretar. Não adianta você ser um fundamentalista qualquer, pegar o livro que você acha sagrado e achar que a verdade absoluta está ali e que as outras religiões não têm verdade também, e achar que só o livro que você usa é o único livro certo e os outros estão errados. Aí não adianta. E ficar lendo os provérbios e capítulos do livro que se admira de forma radical para condenar os outros ou para ser moralista, radical. Não adianta você ser versado em versículos do livro tal e ser um imbecil no teu dia a dia, tratar mal as pessoas, porque o que prova caráter não é ter lido isso e aquilo, é o que você faz.
Exatamente.
É o que você é, como você trata os outros, né? Então tem muita gente presa, às vezes, em grandes livros. Como é que eu diria? Ela lê grandes livros, mas ela não é uma grande pessoa. É uma pessoa medíocre lendo grandes livros que ela não entende. Agora, pega grandes livros e coloca uma pessoa inteligente e com o coração aberto para aprender, ela se torna uma grande pessoa lendo grandes livros. Aí aqueles grandes livros vão fazer ela se tornar uma grande pessoa no seu jeito de ser, na maneira de entender as coisas.
Por isso a importância do livro.
O
né?
livro é muito importante. E hoje.
Não, se o pessoal fala até acabar isso.
É uma besteira, baixar coisa pela internet. Não.
Que é isso?
E a coisa lúdica de você pegar o livro, marcar a orelha do livro, escrever uma anotação. Isso não tem na internet. E outra, você pegando
o
livro.
Parabéns.
Né, a energia das tuas mãos está ali. Um ano depois, seu Valdemar, o senhor pega o livro que o senhor leu um ano antes, o senhor pega, ele está cheio da sua energia de quando o senhor leu, está marcadinho ali, dobrada a página, o senhor lembra o momento, eu li isso aqui em tal momento, me valeu tanto. Sabe a coisa lúdica de estar com o livro na mão?
Exatamente.
As novas gerações, elas perderam isso.
É isso, isso.
Né? A mesma coisa, eu converso com o Evaldo aqui sobre música. Como é que a música massificou, ficou ruim, sem nível, e as novas gerações não têm acesso a música de boa qualidade, nem sabe que existe, porque acostumou com uma música tão ruim.
Tá vendo, Evaldo? Eu sou fã da música.
A música, Sr. Valdemar, é uma coisa que
é
eleva a consciência, inspira.
Exato.
Né? Não dá para viver sem música. Né? Nesse planeta, com tantas provações, tanta coisa que acontece. Já imaginou, Evaldo, se não existisse música? A música,
ei,
eu acho que...
Eu sou movido à música.
A música é uma dádiva que Deus deu para os homens.
Exatamente.
Para que os homens aguentassem a prova de estar encarnado na Terra.
Exatamente.
Sabe? É uma forma, na hora que você escuta, ela te relembra outras naturezas que te dá força para aguentar o tranco daqui. Já pensou viver sem música? Eu acho que eu não aguentaria, Evaldo.
Eu também
assim,
não.
Seria igual viver sem ar. Eu ficaria
sem
respiração. De alguma maneira, não conseguiria. Então, eu agradeço a Deus ter inventado a música. E segundo a sabedoria dos antigos hindus, existem os devas, os seres, os anjos da música. Então são eles que inspiram os compositores e músicos, projetando ideias e sentimentos que os compositores e músicos vertem para o plano físico por inspiração. E é claro, eles têm o trabalho deles de converter em som nesse plano a inspiração que chegou, o trabalho de saber a composição, a nota musical para formatar. Mas a ideia original, de onde ela veio? Aquela inspiração não é do músico, o músico é médium dela. ele tem o trabalho de se preparar, mas ele não consegue, ele fala, hoje eu estou inspirado, amanhã eu não estou, quer dizer, não é da vontade dele. Aquilo vem de mais além, a música, a poesia inspirada, poesia, sabe, os escritos fantásticos, a manifestação artística, de escultura, pintura, também pode perguntar a qualquer artista, não é só técnica, vem inspiração no momento que a pessoa nem esperava, ela é possuída por aquilo, então na música de boa qualidade.
Entre bilhões de palavras no mundo, escolha uma. Por quê?
Eu vou escolher duas, discernimento e amor.
Uhum,
né? Porque discernimento para abrir a consciência, amor para permear o discernimento.
Exato.
Aí discernimento e amor, com uma alegria que chega, você flui bem. Né?
É como diz Dante Alighieri, que eu sempre falo.
O da Divina Comédia.
L'amore que move il mondo. Né?
Isso, o amor é o principal,
tudo,
sem isso.
Tudo,
né?
Tudo. Com discernimento. E para encerrar, qual sua mensagem para o ouvinte?
É a mensagem que os Espíritos têm me ensinado e pedido para eu falar muito nisso ultimamente. É manter a autoestima alta.
Uhum.
Por pior que seja a situação, a autoestima é a última coisa que te sobra. Está tudo desmoronando em volta, tua autoestima é o que sobra. Então não deixe cair a autoestima, não deixe ninguém rebaixar você. É, seja feliz por estado de consciência, não dependa de ninguém ou de situações de fora de você para te fazer feliz por dentro. Seja feliz somente por você já existir. Fala, eu existo, isso já basta para eu ser feliz.
Parabéns, parabéns. Você quer entrar no meu elogio, o grande amigo aqui? Hein? Vamos lá. Abra o microfone também aí. Bate palma.
Pronto,
bate palma.
Pronto.
Muito bem, muito bem.
Ainda bem. ainda bem que eu não sou de inflar o ego. Viu? Eduardo, pelo contrário, eu pego isso como manifestação de amizade.
É mais
mesmo,
amizade mesmo.
É na amizade que é legal.
Bom, despeço dos ouvintes.
Você quer que eu deixe o telefone, Valdez?
Isso.
Telefone 6163-5381 e o site www.ippb.org.br. Eu quero agradecer ao senhor, seu Valdemar, por eu estar vindo no programa pela segunda vez. Já tem uns 5 anos que nós fizemos a última entrevista. Agradecer ao Evaldo também ali pela ajuda, o Toninho, né? E estou à disposição, a hora que o senhor quiser me chamar novamente para um bate-papo, eu estou sempre aberto assim para vir. E chama mais, seu Valdemar, aqui.
Você está... eu sou capaz de todo sábado chamar você.
Então,
hein?
Vamos fazer assim a cada 2 meses, ou a cada mês, sei lá, a gente grava um programa. Tá
então,
bom?
Está à inteira disposição. Quando você quiser, eu topo a parada.
Tá bom, seu Valdemar.
Porque ouvir você é uma maravilha.
Um grande abraço para os ouvintes, viu? Escuta aí o programa Viagem Espiritual, às quintas-feiras, das 19 às 20 horas.
E a parte musical está linda, viu?
Uma hora, seu Valdemar, que arranjar um tempinho na grade da rádio, vê se o senhor consegue um espaço para a gente fazer um programa de música igual tinha antes.
Isso,
Muitos ouvintes pedem, acho que teria uma audiência muito legal. A hora que abrir uma brechinha aí,
vamos estudar.
Se eu conseguir falar com a diretoria da rádio, para um espacinho para música, eu acho que seria legal, porque não tem nenhuma rádio passando música assim.
Bom pedido. Senhores ouvintes, muito obrigado pela atenção e Mundial e você voltará novamente no próximo sábado, precisamente às 7 horas. A todos, muito amor, muita amizade e, acima de tudo, amor a Deus, amor a si, amor ao próximo. Porque este é o perfil da Rádio Mundial que acredita na vida.
Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você já deixou de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você.